momento onde nós podemos apresentar o nosso projeto, Pedra de Ferro, né? E também poder apresentar para a comunidade em geral os detalhes do nosso empreendimento, tá? Que isso compõe de mina, a nossa usina de beneficiamento e a barragem de rejeitos, tá? E com isso eu estou à disposição dos senhores, né, das senhoras, para os questionamentos.
Me chamo Fernando Alves, da Doutora FM, do Sagrado da Cidade. Recebi aqui que pela apresentação do projeto houve mudanças no modelo de barragem, né? Mas apesar das tragédias que ocorreram recentemente em Minas Gerais com Mariana, depois do Brumadinho, e a iminente rompimento da barragem de locais, vocês continuam como plano A a construção dessa barragem de rejeito, mesmo em outro modelo, ou vocês teriam já um plano B, que seria a exploração assim?
Não. O projeto Pedra de Ferro, na sua concepção, ele já tem 30% do material que é produzido dentro da nossa estrutura já com a tecnologia seco, né? Então 30% do volume de minério extraído é seco. Quando falamos do rejeito, né? A Bahia Mineração, logo após Mariana, né? Nós entendemos naquela época, né, a necessidade de se reavaliar o nosso sistema de exposição ou a barragem, como é popularmente dito, né? Desde então, nós desenvolvemos uma tecnologia, né, que é a tecnologia usualmente utilizada em todo o mundo para barragens, né, que é o sistema de roteamento a jusante, né, diferente do que já aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, que era o sistema de roteamento a montante, né? Então, quando nós falamos na parte de beneficiamento a seco, né, a gente só pode dizer o seguinte: hoje só temos tecnologia para o processo de lavra, para o processo de beneficiamento, não para o rejeito.
Quando vocês pensaram na construção da barragem no local, vocês escolheram o local de vale. Quando vocês pensaram em construir aquele local além do vale, o que vocês levaram mais em consideração? Sendo que hoje a população de Guanambi alega que a barragem está acima da cidade. Isso procede?
Como que é seu nome?
William,
quando foi feito o estudo locacional para o sistema de exposição de rejeito à barragem, né, foram avaliados 5 áreas, né, na região do projeto Pedra de Ferro, né, sempre adotando critérios, né, geológicos, geotécnicos, de engenharia, ambientais e sociais, né. Dentro desse ranqueamento, né, e atendendo as exigências legais, esse ponto hoje pré-definido foi o ponto que foi validado, né, pelo órgão ambiental e pela Agência Nacional de Mineração. Então isso aí não foi a Bahia Mineração que escolheu. A Bahia Mineração desenvolveu estudo em 5 áreas, tá? A área que foi definida e foi escolhida foi justamente pelos critérios técnicos.
Boris Silva, Rádio Cultura. Nós observamos que lá naquela localidade tem algumas nascentes. Dentre uma delas, inclusive, serve de abastecimento para várias comunidades do município de Pindaí. De acordo com informações, o Exército abasteceu os carros-pipas naquela localidade. A construção desta barragem de rejeito, que consequência trará para essas nascentes?
Dentro da área da barragem, nós temos uma única nascente, tá? E essa nascente tem uma surgência, né? Então, o que, que é isso? É nada mais, nada menos que essa nascente, ela percorre um determinado ponto, ela some, né, que popular sumidor no termo popular, né? E mais à frente, ela surge de novo. Então, temos uma única nascente, tá? Para perenizar esse córrego, nós projetamos uma estrutura de engenharia chamado dreno de fundo, né? E esse dreno de fundo, ele vai continuar, mesmo com a barragem, ele continua captando a água desse curso né, desse recurso hídrico e devolve ele a jusante logo abaixo do sistema que vai ser construído. Tá? Então, esse vertedor, quer dizer, essa água continua o seu caminho natural. Né? Não tem, a gente não vai matar nenhuma nascente. Essa nascente ela vai ser perenizada, né, através dessas obras de engenharia. E ainda mais, né, a Bahia Mineração vai colocar, né, uma vazão social, né, de 30 metros cúbicos hora. Né? Hoje, essa drenagem ela tem uma vazão no seu período de seca. Isso aí vamos colocar, são levantamentos de um período de 10 anos. Tá? Levantado toda semana, monitorado semanalmente. Né? Com 2 metros cúbicos hora, né, no seu período de seca, e no seu período chuvoso, até 10 metros cúbicos hora. Nós vamos colocar uma vazão social de 30 metros cúbicos hora. Nós vamos dar uma condição para esse curso d'água se perenizar até Seraíma.
Wilson, boa noite. Eu sou Neide Lu, da Rádio 106 FM.
Tudo bom, Neide?
Tudo jóia. Está de falar com você. Quero parabenizá-los e agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente, que a gente desejava isso muito. Né? Ainda eu gostaria de insistir um pouco com relação ao tipo de barragem que vocês querem construir, porque isso amedronta tanto pela questão que foi levantada pelo companheiro Boni, porque será utilizada a água, de onde virá essa água e como fica de fato realmente as comunidades, apesar que você já falou agora, mas eu gostaria de saber, e por que realmente não utilizar esse tipo de barragem de extração a seco, que é muito melhor para todo mundo, inclusive para nos trazer a paz e a segurança.
Isso. Vamos começar então pela extração novamente. 30% das nossas reservas lavráveis, né, que são em torno de 180 milhões de toneladas, já vão ser lavradas a seco. Não vai ser utilizado nenhum tratamento utilizando água. Né? E esse material vai ser moído e peneirado e carregado no navio, que a gente chama de DSO, né, o minério de embarque direto. Né? O restante do minério do projeto Pedra de Ferro, ele necessita ser tratado e beneficiado por via úmida. Por quê? Nós temos uma rocha chamada Itabirito, e nessa rocha nada mais, nada menos que uma camada de minério de ferro, uma camada de areia, né, intercalados. Né? Então nós precisamos moer, britar e passar por uma coluna de flotação, que é um grande, digamos assim, em termos bem populares para você entender, é um grande caldeirão onde tem um mingau, né, que é feito baseado em amido de milho, né, onde você separa por densidade a areia do minério de ferro. Tá? Essa areia, com a via úmida desse processo de lavagem, né, que vai para dentro da barragem. Né? Quando nós falamos em tecnologia de tratamento de rejeito a seco, essa tecnologia ainda não foi desenvolvida para grandes volumes, grandes massas, igual a que nós temos hoje no projeto Pedra de Ferro. Né? Essa é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né, e deve levar ainda, nos melhores cenários técnicos, mais uma década, para a gente ter algo seguro e confiável para ser instalado. Né? Isso não quer dizer que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando essa tecnologia estiver definida, a Bamin não venha sentar e rever o seu conceito para o tratamento do rejeito que está sendo depositado nesse sistema hoje. Tá? Quando você fala em relação à ansiedade da comunidade, nós entendemos perfeitamente a ansiedade que a comunidade tem. Né? Diante de duas grandes tragédias que aconteceram, né? Mas você pode ter certeza, quando foi escolhido o local, foi escolhido a tecnologia, né, dessa barragem de salteamento a jusante, né, nós também minimizamos e mitigamos boa parte dos riscos. Né? O restante, depois do processo de operação, é gestão dessa barragem. Tá? E mais tarde, durante a apresentação, vou entrar em detalhes para vocês, de uma forma muito simples, não muito técnica, para não sobrecarregar, e vocês entenderem de uma forma muito simples, né, quais são os elementos que vamos garantir é uma segurança da operação desse sistema, né? E dessa forma, nós esperamos que a comunidade de Guanambi, né, se acalme, né? Porque nós não estamos falando nada similar ao que foi Mariana e o que foi Brumadinho.
Boa noite, eu sou Márcio André, fotógrafo do site Guanambi, estudante de engenharia da produção. E a minha grande dúvida, acho que é uma dúvida de todos, é, além, né, dos problemas, dos impactos que iremos causar, tanto ambiental como socioeconômico, a grande dúvida é como vai ser difundido na comunidade a parte de economicamente e a parte de empregos. Né? É, pelos estudos, a gente tem uma noção de que gera de 5 a 10 mil empregos. Isso se não é uma grande empresa para beneficiar e já entregar minério de tipo de ferro usa. Né? E a pergunta é, qual a perspectiva de empregos que a Bahia Mineração vê diretos, indiretos, e após, se existe já uma contratação com alguma grande empresa para que esse ferro seja minerado aqui, gerando assim um boom econômico e um grande número de empregos para a nossa região, que é o que a gente precisa por aqui.
Ok, em relação aos empregos durante a obra, nós estamos falando de 30 mil empregos dividido no projeto Pedra de Ferro no seu contexto geral. Isso inclui mina e porto lá em Ilhéus. Tá? E estamos falando 10 mil empregos, né, diretos e indiretos, para a operação. Tá? Também no projeto no contexto geral. Tá? É, quando você fala em minerar, o projeto já é toda a parte de mineração e beneficiamento dessa rocha, né, ou desse minério de ferro, ele já é feito todo aqui. Nós já entregamos o produto acabado em teores que geram em torno de 65% a 68,5% no porto em Ilhéus, embarcado nos navios para ser exportado ou até mesmo para o mercado interno do Brasil. Então é distribuído para siderúrgicas, não só do mundo, mas o Brasil, nós também temos clientes internos que têm interesse no nosso minério, devido à alta qualidade que esse minério tem. Nós estamos falando da última jazida de alto teor do Brasil, que ainda está na fase greenfield, quer dizer, na fase de desenvolvimento tecnológico e na fase de implantação. Tá? Então, isso é um ganho econômico muito grande para a região. E aonde a gente provoca uma descentralização da economia da região metropolitana de Salvador. A nossa região sudoeste, tão querida por nós, eu sou morador daqui há 12 anos, igual já falei para vocês, não vai ver, né, um desenvolvimento econômico tão grande igual vai acontecer essa vez. Tá? Nós vamos tirar o poderio econômico daquela região metropolitana e vamos transportar uma parte desse ganho para cá. E com isso vem todos os outros ganhos agregados.
Tiago Marques, da Agência Sertão. Eu queria ver aqui em relação à captação da água. O senhor falou de 30 metros
Isso é vazão social.
É a saída, né?
Isso.
A água vai sair de lá. Eu quero saber quanto que vai ser captado no Rio São Francisco.
Isso. No Rio São Francisco, nós temos uma outorga de 1 milhão e 600 mil metros cúbicos hora, dá para captação. Mas nós vamos utilizar, isso é outorga, é o que o governo nos concedeu. 1.600. Desculpa, 1.600 metros cúbicos hora. 1.600. Isso, tá? E nós vamos utilizar em torno de 750 metros cúbicos por hora no nosso processo. Tá? Veja que nesses 10 anos de maturidade desse projeto, nós conseguimos reduzir pela metade a água que vai ser utilizada no processo.
Porque tem fontes alternativas ou por conta da tecnologia de mineração de beneficiamento?
É a tecnologia de beneficiamento e a tecnologia de reaproveitamento da água dentro do sistema.
E no caso, posso fazer uma? A questão desse tratamento de água, a gente está vendo aí, né, voltando lá para Minas, até minha região, a gente está vendo lá questão de presença, né, de metais pesados nesses rejeitos. O que é que vai além dos minérios para a barragem? Vai a questão da Fabril ou algum outro tipo de rejeito?
Não, basicamente, o que vai para o sistema de disposição de rejeito para a área da barragem é sílica, né, que é areia, e argila. Tá? Nada mais. Por quê? Até dentro da nossa composição mineral, né, do nosso, da nossa formação ferrífera, nós não temos nada diferente disso. É basicamente areia e argila.
Observando a exploração do senhor e esse novo sistema é diferente de Minas Gerais, porém, do que nós temos lido, né, não existe barragem segura. Né? Barragem, no, se você procura precisar, seja ela de rejeito ou não, um dia ela pode se romper. Né? E a preocupação da comunidade é justamente nesse sentido. Claro, pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não é? Mas é justamente a localização da barragem que mais preocupa, não só o Morumbi, como toda a região. Porque está numa área, né, que se, porventura, a gente pode dizer, não vai estourar, não vai acontecer uma tragédia, mas se vier acontecer, a tragédia vai ser muito maior do que nós assistimos até agora. Por quê? Está numa área acima da Barra de Seraíma, nós estamos com uma área agora ressurgindo, né, com um projeto que vai gerar bastante emprego e vai movimentar a economia, né, na produção agrícola, né, e essa barragem de vocês está justamente acima. Se acontece no futuro ela se romper, não só atinge a Barra de Seraíma, como sai destruindo tudo aqui para baixo, até chegar no Rio São Francisco, está muito mais perto do que a situação que aconteceu lá de Brumadinho, que houve ameaça, inclusive, dizem que chegou, falam que não, não é? Até o Rio São Francisco. Aí a coisa seria catastrófica. Essa é a maior preocupação da comunidade.
Eu queria só esclarecer para vocês e tranquilizar vocês que o nosso sistema, né, a nossa barragem, ela não é construída do dia para a noite. Ela leva 30 anos para chegar no seu pico final de construção e na sua capacidade máxima de estocagem. Tá? Toda a tecnologia empregada, que é de alteamento ajusante, né, ela é munida, né, de equipamentos de monitoramento de tempo real e monitoramento online, né, que nos garante, né, uma boa gestão dessa estrutura, né? O mais importante de um sistema desse, tá, de uma barragem dessa, ela é ser bem gerenciada e bem administrada. Com esse ferramental, que são mais de 150 equipamentos instalados ali, todos os órgãos de fiscalização, incluindo as defesas civil municipais, tanto de Caetité, de Pindaí, quanto de Guanambi, tá? Vai ter acesso a isso a tempo real. Né? Com isso, né, nós não seremos um único olho para aquele sistema. Nós teremos uma centena de olhos voltados para aquela estrutura, que mesmo após o seu fechamento, ela continuará sendo monitorada, né? E quando você fala, né, de uma tragédia, né, eu queria só explicar para vocês que essa tragédia ela tem ferramentas, tá, para ser conduzida. E no caso da nossa barragem, essa tragédia não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque nós temos 12 quilômetros até chegar a Seraíma, né, de uma área onde a gente não tem um fluido de transporte, nós não temos água nessa região. Né? Então, todo esse rejeito ao longo desse percurso até chegar a Seraíma, né, ele vai perdendo a força. A reologia dele, que é o histórico de transporte, é muito menor do que a gente vê em qualquer lugar. Tá? E eu te digo o seguinte, para uma barragem dessa romper, né, precisa de um evento, aí eu vou dizer para você, precisa de um evento catastrófico. Tá? Um terremoto, para romper uma barragem dessa, ele tem que passar da escala normal, né, que é avaliado, que é a escala Richter. Tá? Se romper uma barragem dessa, acabou o Caetité, acabou o Guanambi, acabou o Pindaí, não pela barragem, acabou pelo sismo que foi associado a isso. Tá? Outra forma de romper é muito, mas é muito difícil acontecer, para não dizer que isso não vai acontecer. Tá? Por liquefação não acontece, porque toda a estrutura dessa barragem é apoiada, eu vou mostrar para vocês durante a apresentação, ela é apoiada com uma fundação independente e ela tem uma estrutura muito maior do que o sistema de barragem até então, que é utilizado no Brasil, tá? Para minério de ferro. Tá? Mas isso é utilizado no Chile desde a década de 70. Tá? E olha que o Chile, nós estamos falando de uma área de grande incidência de sismos, grande incidência de terremotos. Né? E essas barragens não romperam. Né? Estamos falando de Canadá, estamos falando de Austrália, estamos falando dos Estados Unidos. Tá? Que o nosso projeto não foi fundamentado só em técnicas. Né? É da nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Mas nós fomos procurar, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, o que se tinha de mais moderno em tecnologia de construção para a gente instalar aqui. Tá? Então, eu estou garantindo para vocês, tá, que a tecnologia que está instalada aqui é uma tecnologia segura e uma tecnologia com uma governança e uma gestão muito bem estruturada. Nós estamos perdendo dias e dias de trabalho. Vou mostrar para vocês que nós já geramos mais de 15 mil estudos e 3 milhões de horas homem dedicado a esse projeto. E te digo o seguinte, 30%, posso afirmar, 30% dessa hora homem empregada foi estudando as barragens, as duas tecnologias que a gente adotou, a de montante que era do passado e essa de hoje que é muito mais segura, que é ultimamente a jusante.
Porque a BAMIN não fez audiência pública aqui em Guanambi?
Eu não sei te afirmar à época o motivo, mas quem definiu isso foi o órgão ambiental, né? E as audiências públicas aconteceram nos municípios que estavam com empreendimento, seriam diretamente afetados pelo empreendimento. Foi Pindaí, Caetité e Ilhéus.
Mas também a gente pode ser afetado pelo empreendimento?
Pode, mas como também a população de Pindaí também podia visitar, podia participar das outras audiências, como muita gente de Pindaí e daqui de Guanambi também esteve nas últimas audiências. Eu acho que até o é Boni? Você esteve, não esteve? E Léo, né? Na audiência pública? Ah, não. Como que é seu nome?
Rones.
Rones.
Eu não vou fazer pergunta, eu vou afirmar categoricamente. Quero que o senhor esteja aqui nos próximos 200 anos, porque certamente nenhum de nós aqui estará. Tudo isso que estou falando também é balela. Desculpa a ofensa, mas é a realidade. Nós não temos garantia de nada, nem que não vá ter um terremoto. Porque Deus é aquele que vai abalar a terra mesmo na hora que os homens vão entender que o vil metal, que os políticos estão alimentando essa ideia, que nós podemos ser negociados por uma única pessoa, é a divulgação que eu coloquei no Carlson. Eu não sei o que é esse tal de commodities, mas que dá o direito de grupos multinacionais sucumbir esse sertão à miséria como está acontecendo. Com parques eólicos impactantes, feitos no modelo errado, mineração feita de forma errada, tudo errado, e o senhor não pode nos garantir nada. Porque o senhor não estará aqui daqui a 30 anos. Eu também não estarei. Agora, o que nós queremos é que a mineração internacional aqui não seja para alimentar a conta dos políticos, que se bancam com dinheiro público, fazendo obras como essa que vitimou tanta gente, e que o senhor não pode nos garantir que não vai vitimar agora mesmo. Porque nós queremos primeiro a produção, a sustentabilidade, o São Francisco irrigando o sertão, a água sendo bem distribuída, as comunidades não afugentadas da sua localidade, se for para um terreno que tenha total condição de produzir, que não é o que está acontecendo, nem na mitigação dos impactos ambientais, que caminham lado a lado, energia eólica, linha do trem, e esse modelo de mineração é um grande golpe contra o povo baiano, que misturam todos os partidos querendo a mesma coisa e que o dinheiro venha logo da China, porque tudo está sendo trocado em bitcoins. Aí na hora que todo mundo achar que vai ter o dinheiro virtual, vem o apocalipse mesmo e destrói nós todos e leva meu filho também, lá em Cine de Almeida, que está prestes a sucumbir uma comunidade inteira da Jurema, onde já existiram homens honrados e honestos e hoje os gananciosos passam a mão nos cofres públicos, fazendo licitações corruptas, todas as obras dos governos, E é isso que nós temos que combater. Para que o senhor fique por aqui 200 anos produzindo minério em Caetité. E a gente não esteja aqui, a reunião vai começar. Vamos para a audiência. A minha posição como canal está no ar. Conhecedor desse sertão é que vocês fiquem aqui com a gente 200 anos e não apenas 30. E que a barragem não estoure mesmo. Quando ela estiver bastante acumulada, com muito rejeito, a gente fala, para de botar rejeito aí, senão vai tudo para ser aí. É só isso.
Gente, eu que agradeço.
Senhoras e senhores, eu preciso interromper que nós vamos iniciar a sessão dentro do horário, tá bom?
É, eu só queria reforçar algo, faltou uma informação. Nós tivemos uma audiência pública aqui em Guanambi no ano de 2009.